Miúdos, na Rádio F, esta quarta-feira, depois das 11 da manhã.
Manhã de quarta-feira é dia de trocado por miúdos. De forma quinzenal, a Rádio F, em colaboração com a Junta de Freguesia da Guarda, traz para o ar este programa onde pretendemos esclarecer algumas dúvidas sobre os mais pequenotes, com o auxílio da Tatiana Louro, ela que é a convidada residente deste programa. Tatiana, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos estão a ver e
ouvintes. Telespectadores, não é? Podemos usar a palavra telespectadores através da rede social Facebook, através do FM, através da plataforma digital da Rádio F, radiof.impress, e também temos que aqui sublinhar a importância da reposição deste programa, que é em direto nesta quarta-feira, mas tem reposição em FM à sexta-feira, depois das 17 horas. E sublinho isto, Tatiana Louro, porque fomos brindados, digamos assim, com um telefonema para a Rádio F na sexta-feira, onde houve a reposição do próprio programa. Um ouvinte ficou muito contente pela temática e pelo assunto que foi aqui debatido, precisamente na sexta-feira, que nos estava a ouvir em reposição. É muito agradável termos este feedback.
Que bom, Pedro, tem sido maravilhoso, não é? Tem-nos chegado aqui, os programas têm sido muito vistos, temos chegado aqui a muita gente, a muitos pais, a muitas famílias, que é mesmo o nosso objetivo, que é descomplicar estes assuntos do neurodesenvolvimento e da saúde mental, no fundo da educação e da saúde mental, de uma forma simples, mas que são assuntos muito sérios e os quais nós abordamos aqui com muito respeito e muita seriedade. Portanto, eu fico mesmo de coração cheio, quero agradecer pessoalmente aqui em meu nome, também em nome da Junta e aqui da Rádio, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, e é este o nosso objetivo, não é? Chegar à comunidade e também nos façam chegar o seu feedback, até sugestões de temas, fazer aqui a sua própria reflexão, trazer-nos outras partilhas, mas eu fiquei assim mesmo, fiquei muito agradecida por este ouvinte nos ter ligado a parabenizar aqui pelo nosso programa.
Portanto, e veja, porque também é importante salvaguardar, ou salientar, melhor dizendo isto, ouviu-nos através do tradicional FM e usou a rede fixa de telefone para ligar para a rádio. Portanto, apesar das novas tecnologias serem importantes, também o FM e o próprio telefonema para a rádio também.
E este contacto de dar a voz, não é? Dar a voz, dar a cara, entre aspas, não é? De ter tido o cuidado de nos ligar a parabenizar. Portanto, mesmo muito, muito obrigada. Estamos assim de coração cheio neste programa que já tem aqui, já conta com algumas. E com algumas rubricas, mas que ainda é recente, não é? Que é um programa
exatamente
recente.
Vamos, se a memória não me falha, na quarta edição,
sim,
não é, Tatiana?
Sim,
e temos continuado a desafiar os nossos ouvintes para nos sugerirem temas, deixarem-nos dicas, colocarem questões, e elas até, de uma forma ou outra, têm surgido.
Sim.
Portanto, também sublinhar esse aspecto.
Sim, nós respondemos sempre, às vezes pode haver aqui um delayzinho, aqui algum atraso, mas respondemos sempre a todas as partilhas, a todas as dúvidas que nos chegam, e se for do interesse também da comunidade que nos ouve e que assiste, não é, à rúbrica, vamos mesmo também depois trazer alguns temas, porque são os temas que interessam à comunidade, e o nosso objetivo é esse, é dar uma resposta, acrescentar este valor positivo a quem nos acompanha. Portanto, estejam à vontade para escrever no Facebook, para nos mandar, para ligar, Pedro, não é? Para ligar, liguem. Façam-nos chegar aqui as vossas partilhas e a vossa vontade, que nós, com muito boa vontade, também iremos aqui responder. Portanto, olha, assim mesmo agradecer do fundo do coração, obrigada.
Tatiana, mesmo. E para hoje, o que é que nos falar?
Olha, hoje resolvi, não é? Nós partilhámos depois aqui também em conjunto sobre qual seria o tema, e o tema que surgiu foi este, das crianças ditas condicionais. E porquê? Porque as matrículas destas crianças estão aí à porta, nós vamos perceber quando é que elas vão acontecer, e é uma preocupação para muitos pais, não é? Que é o meu filho, faz 6 anos depois aqui dia 15 de setembro, portanto, deve ir ou não deve ir para a escola primária? O que é que nos deve preocupar? que aspectos é que devemos considerar? Então, o tema será aqui da transição escolar, Pedro, aqui com duas convidadas muito especiais.
Hoje brinda-nos com duas convidadas muito especiais. Quer-nos apresentar
estas
duas,
e agradecer também.
Convidadas aqui no estúdio?
Claro que sim. Olha, então eu passo aqui a apresentar, não é? Agradecer-lhes pessoalmente porque tiraram aqui do seu tempo, não é? Foram desde logo disponíveis para colaborar aqui na nossa rúbrica. Portanto, obrigada, Susana. Obrigada, Sílvia. Dois S's. Portanto, isto tem tudo aqui para correr bem. Eu vou então apresentar. A Susana é educadora de infância aqui de uma instituição da nossa cidade, do Abrigo Infantil. E a Sílvia está, ainda que seja técnica, também pertence a outra instituição aqui da nossa cidade, não é? A Casa da Criança. E está enquanto técnica e também enquanto mãe. Então, eu vou-lhes pedir assim para elas, aqui para a Susana e para a Sílvia, se apresentarem um bocadinho, se calhar aqui. Susana, há quanto tempo educadora de infância no Abrigo Infantil?
Bom dia, Tatiana. Obrigada pelo convite. O convite da Rádio F e o convite da doutora Tatiana. Eu trabalho no Abrigo Infantil da Sagrada Família há já 12 anos. É uma instituição onde temos o privilégio de acompanhar crianças desde a creche até à sua entrada para a escolaridade obrigatória, tendo também a resposta social do ATL, em que depois também mantemos este contacto e há esta colaboração e esta partilha muitas vezes de informação com as colegas que estão nessa resposta social. E desde a conclusão do meu mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do ensino básico, que de facto estou a exercer nesta que para mim é uma instituição de referência na cidade.
Ah, que bom, sem dúvida.
A Susana Pereira, então, que é educadora de infância, no Abrigo, não é?
Sim.
Na zona baixa da cidade, digamos assim.
Exatamente.
Tatiana, e temos outra convidada.
Sílvia, não é, Sílvia? Enquanto mãe, enquanto profissional e mãe de dois filhotes, é isso, Sílvia?
Sim. Bom dia a todos. Obrigada também pelo convite, doutora Tatiana. Obrigada também à Rádio F por me receber. Sim, sou mãe de duas crianças, dois meninos, que não são condicionais. Portanto, tiveram são de janeiro. Um é de janeiro, o outro é de fevereiro. Conseguimos perfeitamente adaptá-los ao não condicionalismo. Mas, de qualquer das maneiras, eu tenho alguma... algum contacto também com esta realidade. Sou técnica superior de animação já há 12 anos. No entanto, eu trabalho na Casa da Criança, que é uma valência da Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, mas iniciei as minhas funções como animadora profissional em 2001. Portanto, tenho 23 anos de casa.
Já são muitas crianças.
Sim,
já
passarem um bocadinho por mim. Pronto, e é isto.
Certo, ok.
Tatiana, o que é uma criança com disfunção?
Isso, não é? Nós começámos aqui a levantar o véu. Inicialmente eu comecei aqui a levantar o véu. Então, o que é uma criança, não é, dita condicional? Ou seja, são crianças...
Isto no sistema de ensino.
Exatamente. São crianças que fazem, não é? Chega setembro. Aliás, na verdade, chega ali antes das férias no verão. Os pais já começam até antes a dizer aos miúdos, olha, vais entrar na escola primária, não vais entrar na escola primária. E tem a ver com a idade de entrada aqui depois no primeiro ciclo. Uma criança dita condicional é uma criança que faz anos depois do dia 15, faz 6 anos depois do dia 15 de setembro, ou seja, de 16 de setembro até dia 31 de dezembro, é um período de tempo, não é, em que a criança fará os 6 anos e poderá ou não, de acordo com a vontade sempre dos pais e de acordo com o número de vagas existentes no agrupamento, e aqui vai ser muito importante, nós vamos perceber a opinião também da educadora que acompanhou a criança durante aquele percurso e eventualmente do pediatra e também, eventualmente, uma avaliação psicológica especializada, perceber se aquela criança que faz os 6 anos depois de dia 15 de setembro deve ou não deve ir para o primeiro ano aqui do primeiro ciclo de escolaridade. Porquê? Porque é condicional, ou seja, não entra naturalmente neste percurso. É assim, não é, Susana?
Exatamente. E esta é, de facto, uma das questões que mais preocupa os pais quando têm uma criança que, à data do dia 15 de setembro, portanto, está nesta situação à qual designamos de condicional. É uma preocupação, é uma etapa, porque é uma etapa importante na vida das crianças, é uma transição significativa, não apenas para as crianças, mas também para os pais, que vão ter de aprender a lidar com estes novos desafios.
Até porque nestas idades, a diferença de meses nota-se, pelo menos na estrutura física de qualquer criança.
Exatamente. Há, de facto, essa diferença, isto porque cada criança tem, de facto, um ritmo que lhe é muito próprio de aprendizagem e muitas vezes esta questão de um mês, dois meses, faz toda a diferença. Mas, por outro lado, também temos crianças que, mesmo estando nesta situação condicional, também cumprem aqui alguns pré-requisitos que lhe vão ser de todo vantajosos para a entrada no primeiro ciclo. Portanto, este é um tema que exige, acima de tudo, muita reflexão, muito diálogo entre profissionais da área da educação, pais e, acima de tudo, escutar a motivação das crianças. Porque as crianças também têm uma voz, também têm as suas motivações. Uma criança que não está motivada minimamente para aquilo que é o ensino formal da leitura, da escrita, da aprendizagem formal, dificilmente terá prazer neste primeiro contacto. Portanto, nós aqui, enquanto educadores, o que procuramos fazer é avaliar aqui duas grandes áreas. Por um lado, a autonomia e a maturidade da criança. É importante que estas crianças em situação condicional nos mostrem que são capazes de desenvolver tarefas de uma forma autónoma, sem precisarem desta dependência constante do adulto. E é também importante a questão da maturidade. Mas, quando falamos de maturidade, pensamos, mas só tem 5 anos.
A capacidade cognitiva para uma criança já ter uma opinião definida daquilo que quer nessa faixa etária?
Há indicadores da criança que nos levam a dizer que ela está motivada para aprender. E há um conjunto de competências que nós, enquanto educadores, procuramos trabalhar e procuramos desenvolver, que são, no fundo, as bases para esse processo. Quando uma criança, de facto, nos demonstra, pela sua capacidade expressiva, pela sua capacidade de compreender, pelos seus registros que tem já adquirido e consolidado estas competências, isto são de facto os indicadores para nós, educadores, e faço aqui um reparo, não só educadores como também auxiliares de ação educativa, que são essenciais neste trabalho e que muitas vezes são os nossos segundos olhos, as nossas segundas mãos e muitas vezes os primeiros até em determinadas situações. E são estes indicadores que nos levam depois a ponderar e a fazer uma melhor reflexão sobre este processo de transição da criança.
Tatiana, é importante refletir e ficou-me aqui no ar, pelo menos, esta dúvida. Há uma série de itens ou de vetores para tomar uma decisão, mas a decisão final é de quem?
A decisão final é sempre dos pais. A decisão final é sempre dos pais, articulada com o número de vagas, não é, que podem existir ou não no agrupamento aqui na escola em questão. É isto, é muito importante. Isto que a Susana estava a dizer, não sei, Susana, este ano está no grupo dos 5 anos?
Sim.
E eu queria colocar aqui uma questão à Susana, depois vou explicar também para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores quais são todas as áreas e o que é especificamente em cada área que nós devemos refletir. Sente esta ansiedade dos pais no sentido de que os miúdos vão para a escola primária?
Um pouco, sim, porque de facto esta é uma preocupação inevitável. Os pais, no fundo, quando pensam nesta transição, necessariamente pensam-na com o objetivo de que o seu filho, ao ingressar no primeiro ano, experiencie o sucesso. Todos os pais procuram a felicidade dos filhos e a felicidade das crianças, tanto no pré-escolar e como no primeiro ciclo, depende também do seu sucesso nas aprendizagens. E esta acaba por ser uma preocupação dos pais, mas que também é importante deixarmos aqui um ponto de reflexão. Este sucesso educativo não depende só destas competências, que já iremos falar um pouco mais à frente, mas também depende do ritmo de aprendizagem da criança, da predisposição, como falava há pouco, que ela tem para aprender, da sua estabilidade emocional, da sua vontade de querer descobrir aquilo que as orientações curriculares chamam de ímpeto exploratório. Uma criança que está sempre disposta a aprender e a perceber o porquê das coisas, certamente irá ter...
É aquilo
também
que falávamos no programa anterior, que a curiosidade é o motor do conhecimento, não é? O que vai gerar isto, muito, muito isto, e tão bem que a Susana está a falar, que é o que vai gerar esta disponibilidade para a aprendizagem, é este estado emocional positivo e esta curiosidade, o querer explorar e o querer descobrir. E este também é um ponto, Pedro, que nos deve, depois depois podemos perguntar também aqui à Sílvia, que nos deve levar a refletir, que é a importância da infância, das aquisições na infância, do brincar, e se há ou não uma pressa, muitas vezes, que esta infância passe rápido, para entrarmos na escola primária, nesta escolarização, muitas vezes numa escolarização precoce, que pode trazer outras consequências mais à frente, não é?
E se calhar a Silvia era a pessoa indicada, sim, para nos falar aqui no papel de mãe, naturalmente, como é que conseguimos, ou como é que começamos a construir essas bases, se eventualmente tivermos de tomar uma decisão por termos uma criança ou um filho condicional. Que base é que podemos ir construindo de acordo com a sua experiência?
As crianças, em regra geral, gostam imenso de brincar. Esta é a base fundamental. A criança necessita mesmo de brincar. Através da brincadeira, ela desenvolve-se pessoalmente, socialmente, culturalmente, é inato. É uma coisa que a brincadeira traz para elas. Evidentemente que se uma criança não estiver bem sentada, não se conseguir sentar, não conseguir estar... não conseguir até reagir a uma situação complexa, se calhar a criança aqui terá que haver um pensamento dos pais em refletir se a criança está ou não está preparada para avançar para este primeiro ciclo. E como a Susana bem dizia há pouco, é muito comum até aquelas crianças que fazem anos até aos dias 16 de setembro terem algumas dificuldades
mesmo no primeiro mês deste chamado calendário condicional,
mesmo no primeiro mês ou até antes, porque as crianças nem todas estão preparadas para ingressarem neste primeiro ano.
Como mãe, esta questão não se colocou, porque não eram condicionais, não é?
Mas tem experiência profissional nesta área, sim, e tem casos desse, certamente.
Os meus dois filhos, experienciam muito no exterior, vivem muito no exterior. Têm muitas aprendizagens no exterior. E eu própria, claro, puxo por eles. Nesse sentido, não é? Alguns pais têm a preocupação, e é uma coisa que se tem visto, que se vê muito, como dizíamos há pouco, o filhote do Pedro, entrou, faz anos em outubro.
Também era um condicional.
Também era um condicional e foi para a escola primária. Porque achava que...
Ele próprio...
Eu vou ficar retido. Eu vou ficar retido aqui e agora? O que é que eu faço? Os meus amigos vão todos para a escola e eu vou ficar aqui. Mas, na verdade, será que é mesmo uma perda para uma criança ficar mais um ano retida?
Não fica retida. Esta ideia do retido...
Não fica...
É importante ser desmistificada, porque as pessoas têm esta ideia de quase como se o miúdo chumbasse, não é? Ele não vai, os outros vão progredir e ele fica, portanto fica atrasado comparativamente aos outros. E esta ideia não é uma ideia verdadeira, porque não é uma retenção. Ou seja, nós estamos a falar aqui, eventualmente, de ficar mais um ano a consolidar aqui algumas competências.
As bases.
Uhum. Mas é importante esta ideia, agora entrando aqui um bocadinho mais na parte técnica, que, na verdade, verdadeinha, o que é que nós sabemos? Sabemos que não existe uma idade ideal para a criança entrar na escola primária. O que existe era aquilo que a Susana falava no início, um conjunto de competências que são importantes estar maturadas, são importantes estarem adquiridas daquela criança, porque à partida predispõem para um maior sucesso aqui na aprendizagem.
E quais são essas competências?
Essas competências e essas idades? Dizer também isto, que os estudos dizem-nos, e nós vemos que os resultados em termos de sucesso académico são maiores em países onde as crianças entram mais tarde, ou seja, até aos 7 anos.
Para o primeiro ciclo.
E porquê? Porque cada criança, todos nós percebemos, tem um ritmo desenvolvimental diferente, temos ritmos de aprendizagens diferentes. Claro que há balizas, não é? Que nos diz o que é normal, o que é uma aquisição dita normal e o que é que já é um desvio à norma, mas falando num processo de neurodesenvolvimento, normal, não é? Nós conseguimos perceber que até aos 6 anos há uma série de competências prévias que devem estar adquiridas, que nós chamamos os pré-requisitos, que é o que, em contexto de jardim infância é trabalhado, ou seja, são trabalhados pré-requisitos, estas competências básicas fundamentais para a aprendizagem, quer em termos da compreensão verbal, não é? Que em termos da linguagem, que é uma área fundamental, a linguagem é uma área fundamental para um processo de aprendizagem bem sucedido. Porquê? Porque a linguagem compreensiva, aquilo que eu percebo da comunicação e é expressiva, não é? Aquilo, a forma como eu comunico e estabeleço relação com os outros, vai ser fundamental para a aquisição da leitura e da escrita. Não é? Os pré-requisitos aqui da parte da linguagem, da compreensão verbal, do cálculo, os pré-requisitos matemáticos, que são fundamentais. A parte da cognição, claro que sim, verbal e não verbal, mas os pais preocupam-se muito com a maturidade cognitiva.
Mas esses itens que referiu, sim, sim. Se calhar é a educadora de infância que consegue avaliar se há ou não capacidade para começar a assimilar conteúdos no primeiro ciclo.
Exatamente, nós temos particular atenção, posso tentar criar aqui, dar aqui alguns exemplos muito concretos, pegando nesta área da linguagem oral e escrita, que é determinante para o sucesso da criança, porque a comunicação é feita através da linguagem e nós no pré-escolar avaliamos e refletimos sobre questões como se a criança tem a capacidade de compreender uma história, se a criança tem a capacidade de compreender uma orientação e a executa, se a criança consegue relatar, na parte da expressividade, relatar como foi o fim de semana, relatar um acontecimento, uma vivência, de uma forma sequenciada, lógica, se utiliza uma linguagem clara. Há muitas crianças que têm algumas dificuldades de articulação e este é um aspecto que os pais, quando se aproxima aqui a entrada da escolaridade obrigatória, começam a refletir um pouco mais sobre esta importância. É importante que a criança, ao entrar para o primeiro ano, se saiba expressar de uma forma clara. É importante também que ela tenha estes pré-requisitos da escrita, isto é, perceba que tudo aquilo que nós dizemos tem uma representação escrita.
Gráfica, não é?
Gráfica, desta
representação.
Exatamente. Gráfica. Que as letras, neste caso, são representações gráficas diferentes daquilo que eles já sabem fazer, que é o desenho. Que nós, tudo aquilo que nós dizemos que pode ser escrito, que esta escrita, tal como a leitura, tem uma organização muito própria, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tudo isto são aspectos essenciais, fazem parte destes pré-requisitos que nós ajudamos os pais a refletir nas reuniões que temos, nas nossas reuniões pedagógicas, e servem também de referência para a nossa intervenção e para o nosso planeamento no trabalho.
Portanto, são ferramentas de trabalho importantíssimas para os pais para tomarem essa tal decisão. Quando é que tem que se tomar essa decisão?
Pedro, antes de chegarmos só e só completar aqui um bocadinho, ficou aqui a faltar só uma parte, e complementar o que a Susana estava a dizer, que estas competências pré-requisitos são desenvolvidas através de várias atividades em contexto de jardim, através do recorte, através da picotagem, não é? Que nós percebemos, através do preenchimento, dos grafismos, portanto há aqui uma série de atividades que depois desenvolvem estas competências. Mas o que eu queria concluir era isto, que é, nós pais muitas vezes preocupamos-nos com a parte cognitiva, né? Preocupamos-nos com esta questão da leitura e da escrita, que é fundamental, mas esta é uma das áreas e se calhar até nem a mais importante. Dentro da cognição temos áreas, funções cognitivas específicas, como a linguagem, que é fundamental os pais estarem atentos e haver esta reflexão com a educadora, para depois, é um dos pré-requisitos fundamentais, a consciência fonológica, a questão das rimas, estava-me a lembrar, para depois, para o processo de aquisição da leitura e da escrita, mas também temos a atenção, que é outra função cognitiva específica que precisa de ser avaliada, que é este miúdo consegue estar o tempo para a idade que é necessário para concretizar uma tarefa do início ao fim, ou é um miúdo que ainda se distrai muito, traz muitos assuntos paralelos. Mas depois temos outras competências, que é o domínio emocional, é fundamental os miúdos saberem identificar os sentimentos, perceberem como é que lidam com situações como a Sílvia estava a dizer, que podem eventualmente ser mais complexas, esta questão do relacionamento social com os pares, e uma área que muitas vezes é descurada e é muito, muito importante, na minha opinião, é a questão da autonomia, que é uma criança que sabe desenrascar, é uma criança que sabe fazer a sua higiene sozinha, é uma criança que já almoça sozinha ou ainda há aqui algum grau de dependência. Ou seja, nós temos, se vocês quiserem, que este grupo, este cluster de fatores que nos deve E é esta reflexão conjunta que nós devemos fazer destes elementos todos de forma integrada para percebermos se esta criança está ou não está preparada para ir e quais são as vantagens de ir e as desvantagens de ir, não é? Deve ser feita aqui esta reflexão. Relativamente à pergunta aqui do Pedro, quando é que, até quando é que
o
são
timing,
as matrículas?
Sim.
Eu penso, Susana e Silvia, mas vocês ajudem-me, que é até maio, 15 de maio, por volta dessa altura.
Sim.
Portanto, está aí quase a decisão aí ao lado.
É.
Eu aproveitava também para falar aqui um pouco, ou introduzirmos também novamente a Silvia, porque há um aspecto importante. Eu sei que a Silvia não tem filhos que estiveram na questão do condicionalismo, mas certamente também se deparam por vezes com outras situações e preocupações. Os pais, à força, por vezes, querem que os filhos, nesta transição do jardim de infância para o primeiro ciclo, já adquiram mais competências, como começar a escrever ou tentar ler. Nota-se também isso.
Nota-se, até porque há essa preocupação mesmo dos pais no início do ano letivo. Às vezes perguntam-nos, mas então o jardim de infância não serve para que os meninos comecem a esboçar mais minuciosamente, e aqui a motricidade fina, aqui muito, muito no seu auge, a esboçar a letra, o número? E muitas das vezes acontece uma coisa que acontece muito com o meu filho mais novo, que é fazer as letras em espelho.
Uhum.
E os pais ficam, ai meu Deus, e agora? Letras em espelho, e como é que eu vou dar a volta a esta situação? E por isso,
estão
então,
todos a fazer a letra de imprensa só,
sempre,
como são
a
mais...
A manuscrita,
exatamente.
Eles não aprendem a letra de imprensa. Sim.
Exatamente.
E é tão interessante ver que realmente, e como a doutora Tatiana bem disse, é tão importante outras coisas. A importância do jardim de infância é brincar. O que é importante é que as nossas crianças estejam livres para poderem sonhar, para poderem expandir, para conseguirem compreender até entre umas e outras, porque a brincar também se aprende.
Muito, é tão
e
sério.
Muito. E então eles, uns com os outros, também experienciam situações novas que os fazem pensar. E eu posso relatar aqui uma situação que o meu filho mais novo, aqui que a Susana é educadora, que acontece com ele. O meu filho outro dia chegou ao pé da educadora e disse-lhe que tinha estado a cavar com o avô, a fazer um rego com o avô. Isto é fundamental que ele transmita estas ideias para as crianças. E sim, claro, os pais muitas das vezes, hoje os pais têm uma vida complicada. Hoje não dispomos de muito tempo para com os filhos. É os filhos, é a casa, é o trabalho, é tudo. Temos tanta coisa com que nos preocupar que depois acabamos por deixar alguma coisa para trás. De certa forma, os filhos também são um pouco o reflexo. Algumas coisas que nós vamos fazendo e nós vamos dizendo também são o reflexo dos nossos filhos. E pronto, e não havendo tempo, depois acabam-se por se criar também estas lacunas nas crianças. Não é? Porque
acabamos por não valorizar aquilo que deveria ser o mais importante.
Realmente deve ser valorizado. E principalmente nesta transição que é tão importante de jardim de infância para a escola.
Eu aproveitava para completar com Tatiana e também com a Susana, perceber se é contraproducente ou não acelerar o conhecimento, por exemplo, da escrita ou da leitura nesta fase de transição.
Força, Susana, eu já dou
aqui. Não entendo que seja contraproducente. Nós, na educação pré-escolar, planeamos as atividades em função dos interesses e das necessidades da criança. Uma criança se contactar com o código escrito, com a leitura e com a escrita, se escutar, se vir o educador a ler histórias, a acompanhar a leitura com o dedo, eu estou a despertar a curiosidade na criança e é muito normal que ela me pergunte que letra é esta ou que som tem esta letra. E inclusivamente nestas competências e nestes pré-requisitos, nós trabalhamos muito esta questão da consciência fonológica que a doutora Tatiana falava, não são as letras, o importante, nós não ensinamos a ler e a escrever, nós exploramos o som das letras, porque é isto que é a base para depois a criança conseguir perceber que aquele som com que ela brincou nas rimas, nas poesias, nas lenga-lengas, são esses sons que depois vão ter uma representação gráfica no primeiro ano. E aqui, se assim for, se este processo acontecer desta forma, nós mantemos a curiosidade. Nós vamos...
Estimulam também, no fundo, a capacidade de cognitiva da criança.
Exatamente. Não é, não entendo que seja errado se a criança, e faço em sala, se a criança me pergunta como é que se escreve Spider-Man, como é que se escreve...
Ladybug.
Peppa Pig. Porque não,
exato.
A criança tem curiosidade, então aquilo que ela está a dizer vai ter uma representação gráfica utilizando uns chamados, aquilo que eu dizia há pouco, os desenhos especiais, que são as letras. E ver, escrever junto da criança também lhe dá esta informação desta direcionalidade da escrita. Portanto, nós muitas vezes, tendo os recursos em sala, tendo, proporcionando estas experiências através do brincar de uma forma lúdica, nós conseguimos não ensinar a ler e a escrever, mas dar-lhe esta curiosidade e esta motivação que ela precisa para depois ter aquilo que todos os pais, educadores, todos os profissionais desejam, que é o sucesso educativo da criança.
Muito bem, voltamos a centrar-nos no nosso assunto, até porque um dos postes do nosso programa, na promoção do nosso programa, logo no início da semana, há um ouvinte, ou pelo menos um cibernauta, que nos deixou logo aqui uma questão relativamente ao tema central, onde ele refere apenas depende dos pais a decisão para...
Aquilo que estávamos a falar há pouco.
Para se segue ou não, ou se... Eu vou retirar a palavra retiro. Se fica ou não ano no jardim de infância.
Sim.
Depende sempre dos pais. Mas há ferramentas que os pais podem ter através de vários profissionais.
Sim.
Da educação e da área da saúde. Também percebi isso.
Sim, Pedro, e devem mesmo, que é fundamental conhecer a criança, e não há ninguém que conheça melhor a criança do que os seus pais, não é? E do que a educadora que o acompanhou durante todo o seu percurso. Portanto, esta informação e esta reflexão da parte, esta articulação entre os pais, escola-família, não é? Entre os pais e o jardim de infância é fundamental. E a opinião aqui da educadora também é imprescindível. E porquê? Porque é uma opinião fundamentada num contínuo, ou seja, num conhecimento da criança em contexto, que é muito importante. E com base nos trabalhos, não é, que foram, nos trabalhos aqui que foram feitos. Depois, não é, há outros profissionais que podem ser ouvidos em caso de alguma dúvida. O pediatra, não é, e o psicólogo clínico, o psicólogo educacional, que vai fazer uma avaliação dos pré-requisitos, uma avaliação especializada. Em que é que consiste isto? Ou seja, nós dispomos de uma bateria de provas, de um conjunto de provas, em que há sempre uma recolha inicial da informação com os pais, percebemos a motivação dos pais, as expectativas dos pais, que informação é que os pais também já transmitiram para a criança, porque muitas vezes já foi dito a esta criança que é condicional, que ela vai para a escola e que os amigos vão para a escola. Então percebemos o contexto, não é? O contexto em que está inserida esta decisão. Esta recolha da informação é fundamental. Depois há provas específicas que vão avaliar os diferentes domínios que há pouco falávamos, ou seja, há baterias específicas para avaliar. Ah, estou-me a lembrar de uma, às competências do pré-escolar. Há também a BAIPAI, a bateria aqui das aptidões básicas, que avalia, que nos vai dizer, comparativamente ao grupo de pares, como é que as crianças estão. Ou seja, em termos dos conceitos verbais, dos conceitos quantitativos, aqui da linguagem, da memória auditiva e da organização espaciotemporal. Porque o que a educadora Sandra nos estava a dizer, ou seja, de percebermos, não é, que estamos situados num tempo e num espaço, não é, e há aqui algumas competências básicas que também podemos deixar. Ou seja, o que é que uma criança, para ir para a escola primária, deve
ter, pelo menos, já assimilado na sua capacidade cognitiva.
E é essa avaliação que depois nós também fazemos. Mas há uma série de competências, de aptidões básicas que vão predispor. Que vão...
Conseguimos resumi-las?
Conseguimos. Conseguimos. Eu tenho aqui, posso dizer.
Porque é isso que também os nossos ouvintes querem,
claro,
ou
que
os nossos ouvintes,
claro,
pais,
claro,
querem ouvir de forma resumida por itens.
Claro,
quais é que são os aspectos fundamentais para avaliar, certo, para tomar uma decisão consciencializada.
Exatamente, podem ajudar. Olha, então em termos da organização do tempo e do espaço, por volta dos 5, 6 anos, é muito importante que a criança, obviamente, saiba dizer o seu nome todo, saiba dizer o nome da família, conheça o sítio onde mora, saiba os dias da semana, tenha uma noção temporal dos meses, se consiga organizar, aqui a questão das estações do ano. Em termos de organização espaciotemporal, também temos outros conceitos que são importantes, como, como embaixo, em cima, ou ao lado, ou à frente, ou atrás, não é? Que é importante. É importante a criança ter a noção de número, que nós chamamos depois o subtising, que é ela conseguir contar, perceber que os números vêm numa determinada ordem, fazer uma contagem automática progressiva e de certa forma até regressiva entre os 20 e os 30, por exemplo, se bem que o programa do primeiro ano, e aqui é que está o desafio, já vai até, salvo erro, até aos 100, não é? Percebermos isto. Em termos de linguagem, é fundamental que os miúdos consigam fazer rimas, percebam que as palavras terminam, não é? Têm aqui sons parecidos que podem fazer o match, o que é uma rima, consigam fazer a divisão silábica, que são aqueles jogos que as educadoras muitas vezes fazem, de dividir as palavras aos bocadinhos, não é? Também a segmentação silábica, fazer a manipulação silábica. Posso dar, por exemplo, não sou terapeuta da fala, mas da parte que eu avalio como psicóloga, de perceber, por exemplo, serpente, não é? Se eu tirar o pente, o que é que fica? Ou almofada. Se eu tirar almo, o que é que fica? Não é? Perceber se a criança tem esta consciência do som, se brinca com os sons, se manipula em termos da linguagem, em termos do comportamento, se é uma criança, consegue estar sossegada, consegue permanecer sentada, consegue ouvir e recontar, como a educadora Susana estava a dizer, o que lhe é dito, não é? Se presta atenção suficiente, se é uma criança autónoma que consegue desapertar o botão das calças e ir à casa de banho, se consegue fazer aqui a sua higiene, alimentar-se aqui sozinho. Ou seja, são aqui alguns indicadores, não é? Se é uma criança que já consegue, é uma criança, não é? Mas consegue lidar aqui com alguns sentimentos mais desconfortáveis, de que forma é que lida com a raiva, com a frustração, como é que se relaciona com os pares. Ou seja, são aqui indicadores muito importantes para depois nós refletirmos em conjunto e percebermos, ok, à partida tem tudo para correr bem. Eu gostava de dizer isto, é uma opinião técnica, aqui um bocadinho misturada com uma opinião pessoal, que é, eu acho que nós não deveríamos fazer uma escolarização precoce. Quanto mais maturadas as competências estiverem, melhor vai ser, aqui, passando a expressão, o prognóstico. Se é uma criança condicional, é isto, já é uma condição, o que não implica que não possa ir, mas que deve ser muito bem ponderada, o facto de ir, que deve ser analisada, porque exatamente por isso que é condicional, porque nós sabemos que as aquisições acontecem em determinados períodos. Nós temos períodos críticos do desenvolvimento, períodos em que é suposto adquirirmos determinadas etapas. Saltar etapas vai trazer sempre mau resultado.
Vai ser contraproducente para as próprias crianças. Susana, acrescentar mais alguma coisa relativamente a estes sinais, a estes itens que são importantes para os pais avaliarem?
Sim, aqui a questão talvez do desenvolvimento emocional, que
sem
também
dúvida.
Tocamos há pouco, que é extremamente importante. Esta motivação que também falamos, penso que será isso. Gostava apenas de acrescentar que é importante não acelerarmos, não acelerarmos este processo, respeitarmos este ritmo. Se a criança é condicional, portanto, este mais um ano não é apenas mais um ano, é o ano que lhe é devido. É o ano que pode ser determinante para consolidar todas estas competências que a doutora Tatiana acabou de enumerar. Portanto, acho que é importante percebermos a motivação das crianças e ponderarmos seriamente, não querermos acelerar, porque muitas vezes podemos estar aqui a colocar a criança numa situação em que ela até poderá corresponder àquilo que são as exigências do primeiro ciclo de uma forma satisfatória, mas poderia ser bom ou muito bom.
Silvia, também é importante, e já percebi, que haja neste período, e aí naturalmente tem a sua experiência enquanto mãe, neste período pré-escolar, haver um contínuo acompanhamento entre os pais e o educador de infância ou a educadora de infância. É fundamental.
Para mim será sempre fundamental. Aliás, eu acho que os pais às vezes têm uma certa dificuldade em ouvir as educadoras, e isso parece-me que é um handicap que muitas das vezes não ajuda neste processo de transição para a escola primária. Elas devem ser muito ouvidas, porque elas fazem um trabalho excelente, e que têm todas as ferramentas para poderem observar tudo isto que a doutora Tatiana disse, que muitas das vezes os pais não têm esse tempo para o fazer.
E acabam por ser quase uma primeira casa das crianças.
E acaba,
não é?
Sim. Muitas crianças passam muito tempo dentro das escolas.
E acabam o papel dos próprios profissionais de educação, educadores de infância, acabam quase por ser uns pais quase a tempo
sim.
inteiro durante o dia. Daí essa importância. Em norma, Susana, qual é a prioridade que os pais devem, pelo menos, entrar em contacto ou conversar com o educador ou a educadora de infância?
Sempre que tiverem necessidade. Isso é o mais importante. Sempre que houver uma dúvida, sempre que houver alguma questão, sempre que haja alguma situação em casa que esteja a preocupar até a própria família, devem falar. Nós no abrigo, nós temos a nossa hora de atendimento diária, portanto nós estamos sempre disponíveis e muitas vezes ao final do dia também na nossa hora de saída facilmente respondemos a uma dúvida. Esta comunicação é extremamente importante. Não existe apenas, ou não deveria de existir, apenas aquele contacto no final do semestre. É, como a Silvia dizia, muitas vezes a rotina, a vida familiar não o permite. E atenção, nós educadores também somos responsáveis por, no caso de haver alguma situação que nos desperte esse, algum sinal de alerta, que nos desperte alguma preocupação, de entrarmos em contacto com os pais. A comunicação é sempre essencial. Não existe um tempo, um momento. É quando há esta necessidade. Porque a prioridade deve ser sempre o bem-estar da criança.
Ainda tenho aqui mais uma provocação.
Claro que sim.
Daqui a pouco. Mas já vou lançar essa provocação. Mas primeiro, voltar aqui à Silvia. Para, até porque penso que pelo menos nesta mesa todos nós temos filhos, não sei, pelo menos, não, há pouco, à exceção da Susana, mas todos nós restantes temos filhos, e gostava de salientar a questão de tentarmos procurar na nossa agenda preenchidíssima, por motivos de ordem profissional, por outros motivos, dedicar talvez mais tempo a estas questões com os nossos filhos. Enquanto pais, Silvia, perdão, devemos rever um pouco também o nosso ritmo do dia-a-dia para olharmos com mais atenção para esta, para os nossos filhos, porque são o mais importante.
Sim, é fundamental realmente ter tempo para eles. Ter tempo para eles, porque assim é. Porque assim é. As vidas, as nossas vidas são tão ativas. Isto mesmo, Pedro, é... Nós corremos dia... Todos os dias corremos. E nas coisas mais básicas da vida, muitas das vezes, uma birra de uma criança deve-nos despertar para alguma coisa que está menos bem a acontecer com ela. Os meus filhos não relatam muito aquilo que se passa na escola. E às vezes a gente tenta perceber com ele... Perceber? O que é que eles vão fazem na escola, e eles não me dizem. E eu fico um bocadinho surpresa, porque eu sei que depois, ao contrário, os meus filhos vão dizer para a escola tudo aquilo que fazem em casa. Pronto, não temos tempo, efetivamente. Mas, Pedro, ajude-me outra vez.
Vamos ter que... Por vezes é necessário repensar a nossa rotina.
Repensar a nossa rotina, ter... Quando for um tempo, esse tempo que seja de qualidade. Que estejamos lá, totalmente lá. Que não seja, se estamos a fazer um puzzle, não devemos deixar o puzzle a meio e dizer, filho, agora não posso, tenho que ir
acabar. Ou pelo menos incentivar ao início, como já referimos aqui num dos programas, incentivar as crianças a brincar ao início, porque depois elas acabam por, sozinhas, dar continuidade a esse trabalho.
Sim, claro, também pode acontecer, mas em regra geral eles depois procuram nos outra vez.
Eu percebo o que é que diz, são contextos diferentes, Pedro, eu percebo o que é que a Silvia está a dizer.
Eu estou a entrar num outro campo,
é
e até pode,
mas
e até pode
dizer,
isto ser abordado num próximo programa.
Sim, mas esta questão de quando os miúdos, muitas vezes nós dizemos esta questão de que eles não brincam ou estão muito tempo, esta questão que surgiu nos ecrãs, muitas vezes eles precisam do adulto e do contacto para iniciar a tarefa e depois até permanecem na tarefa. Esta questão que a Silvia também está a partilhar e que é extremamente importante, que é a nossa disponibilidade emocional afetiva para os miúdos, que é, e também ensinarmos aos miúdos, às vezes os pais perguntam, mas Tatiana, mas como é que eu trabalho a atenção? Por exemplo, exatamente com isto que a Silvia estava a dizer, em tarefas simples do dia-a-dia, que é, vamos, nós
nós somos modelos, sabemos que as crianças mimetizam, que é, vamos mostrar-lhes e fazer com que eles comecem uma tarefa e acabem a tarefa, porque muitas vezes nós saltamos tarefa em tarefa e começa-se com um puzzle, já está na televisão, já vou fazer outra coisa e na verdade não desenvolveu este hábito de estar atento e focado o tempo necessário para concretizar a tarefa. E este aspecto que a Silvia falava é muito importante, que é estar o melhor presente é estar verdadeiramente presente. No tempo que a família se conseguir organizar, aquilo que o Pedro dizia, que é percebermos que tem a ver com os significados que nós atribuímos, que se calhar o trabalho mais importante são mesmo os nossos filhos, não é? É que quando há este valor importante da família, o trabalho mais importante são eles. Claro que nós precisamos de trabalhar, precisamos também pela nossa realização pessoal de ser mães, de ser pais, de exercer a nossa profissão, também precisamos de estar bem para eles estarem bem, mas haver este equilíbrio que às vezes é difícil em gerir as agendas pessoais, não é, profissionais, com os profissionais, mas que seja um tempo de qualidade, que seja um tempo onde haja a possibilidade de estabelecer este vínculo afetivo de segurança, porque esta é a base, a curiosidade, o vínculo afetivo de segurança, as relações, é fundamental para que depois todas as outras aquisições ocorram.
Muito bem, uma última provocação, pelo menos.
E nem dei conta de tempo passar, é vocês não são ouvintes, mas isto passou a voar.
Mas esta também parece-me que é importante. Ouvimos por diversas vezes o chavão, as pessoas não são números, as crianças não são números, naturalmente. Se os profissionais de educação, profissionais da saúde, os próprios pais têm a decisão, ou há um aval, há, digamos que um visto para todos os itens para essa criança seguir para o primeiro ciclo, se por questões de vaga os agrupamentos ou as escolas não olham para as crianças numa folha de Excel atendendo à data ou dia de nascimento. Percebem a provocação que eu estou aqui a colocar?
Sim, claro.
Vamos imaginar uma criança que faça anos a 1 de dezembro ou 2 de dezembro, que tenha preenchido todos estes itens, estamos a falar há 47, 48 minutos, mas por questões de vagas nas escolas, não se transforma em números de Excel e porque já é de dezembro, não, vai ficar retido porque não há vaga. Isso pode acontecer ou não?
Pode. Da informação que eu tenho, pode. Mas aqui entram todas uma série de outras questões e que temos que repensar a nossa política educacional, que entramos aqui depois já num outro campo, que é, nós sabemos que tem que haver regras e tem que haver aqui algumas balizas para nós nos podermos organizar, e sabemos que uma criança que faz anos em dezembro, em termos da sua maturidade cognitiva, emocional, comportamental e social, Pedro, é muito diferente de uma criança que faz os 6 anos em agosto ou em janeiro. Portanto, estamos a falar às vezes deste período de tempo de um ano. Se a criança tiver, em última análise, adquirido tudo, estiver mesmo preparada para ingressar e fizer anos em dezembro, ainda assim não vai ser para ela nada desvantajoso ficar na escola, e nós devemos ponderar isso. E na verdade os agrupamentos também não têm, muitas vezes também gostariam, mas também não têm os recursos suficientes, porque não é possível, não é? Tem que haver aqui
não
alguma
conseguem avaliar caso a caso.
Uhum. E até avaliar este caso a caso. Portanto, a ideia, e eu agora vou fazer aqui a ponte para uma outra reflexão que eu gostava de deixar, é: cada criança é uma criança. Nós devemos avaliar aquela criança naquele contexto e ponderar estes fatores todos em articulação e até eventualmente pensar, porque eu também tenho alguns pais que às vezes me colocam, penso que a Susana e a Silvia têm esta questão, que é ok, mas é questão do grupo, de acompanhar o grupo, desta perda afetiva, porque os outros miúdos vão seguir. E às vezes já me aconteceu até em termos de salas heterogéneas, por exemplo, de ok, mas ela vai ficar, ela repara, ela tem 5 anos, só vai fazer os 6 lá em novembro ou em dezembro, mas fica numa sala onde, sobretudo, as outras crianças têm 3 anos, em turmas mistas, não é? Portanto, ela não vai regredir? Será que isto é positivo ou não? E nestes casos eu tenho uma opinião também aqui particular, avaliando o conjunto. Mas também gostava de ouvir aqui a
Muito
Susana.
Bem, vamos a essa, relativamente a essa.
Sim, nesses casos, nós enquanto educadores, também somos sensíveis, muito sensíveis a esta questão, e temos que dar aqui algum papel de responsabilidade à criança. Porque essa criança que vai ficar nesse grupo heterogéneo é a criança que mais compreensão tem de toda a dinâmica educativa. E ela poderá perfeitamente auxiliar o educador de infância na organização dos grupos, na gestão da rotina. Portanto, ela será aqui um terá um papel determinante, condutor e orientador destas crianças mais novas. E ao fazermos este trabalho, vamos estar a reforçar a autoestima da criança, a sua autoconfiança, a sua determinação, tudo competências depois que lhe vão ser muito úteis na entrada do primeiro ciclo. Portanto, há sempre uma forma de assegurar que esta criança se manterá feliz, e estável, ainda que alguns desses amigos tenham transitado no ano anterior, por exemplo, para o primeiro ciclo.
Susana, e faria sentido, desculpa, faria sentido, por exemplo, mudar de instituição para outra sala com crianças que tenham a mesma faixa etária, ou seja, daqui dos 5 anos, no sentido em que tem outro grupo, não é? Há uma mudança, não sendo para a escola primária, mas sendo aqui para outro grupo, digamos, mais ou menos equitativo, ao mesmo nível.
Sim, muitas vezes essa também é uma decisão ponderada pelos pais, principalmente no caso das instituições particulares, da solidariedade social, que não têm aqui componente de primeiro ciclo. Há esta questão de os pais optarem por eu decidi que o meu filho irá frequentar mais um ano, mas eu prefiro que no próximo ano letivo ele vá para o agrupamento de escolas, onde poderá depois ingressar com esse grupo no primeiro ano. E acabam muitas vezes por fazer esta decisão e fazer essa opção, sim.
Aproveitamos também, ouvíamos a opinião da Silvia.
Continuando aqui um bocadinho no pensamento da Susana, eu acho que, de certa forma, pode até ser desvantajoso, porque vai ter que se voltar a reintegrar numa escola nova, num processo novo. É verdade que as crianças têm muita adaptabilidade.
São muito adaptáveis
aos contextos, é verdade. Mas se calhar ficar com pessoas que já conhece, estando tão bem integradas, penso que não há necessidade.
Eu percebo também este ponto de vista da Silvia, porque já está acomodada a criança àquele espaço.
Àquele espaço, já tem todo, já conhece muito bem.
Até porque penso que durante a parte do pré-escolar há um convívio entre todos os meninos, pelo menos no intervalo.
Sim, penso eles que partilham o mesmo espaço.
Já é esse conhecimento.
Exatamente. Daí aquilo que falávamos, que desde o início da nossa conversa, o papel e a opinião importante são sempre os pais. Têm sempre a última palavra. São eles quem decide, de facto, este futuro da criança. Nós podemos dar o nosso contributo, a nossa opinião, mas aí está, o pai e a mãe são quem melhor
as
conhece.
As ferramentas estão disponíveis. Tatiana, em jeito de rodapé, o que podemos acrescentar mais?
Que bom, que bom. Olha, esta partilha acho que foi extremamente enriquecedora aqui trazer a Silvia e a Susana. Acho que podemos trazer aqui, fazer assim, se calhar, fechar aqui com algumas ideias síntese, não é? Percebermos que cada criança é um mundo, cada criança é uma criança, como a Silvia dizia, que devemos dar espaço para elas brincarem, sonharem, explorarem o mundo, terem este contacto com a natureza, não é? E depois, através destes vínculos saudáveis, então desenvolver estas competências todas que nós falámos, dos domínios a avaliar, quer na parte cognitiva, na parte comportamental, na linguagem, na atenção, na autonomia, no desenvolvimento emocional, na segurança emocional, que é extremamente importante, e os pais perceberem que os pais têm a última palavra e têm uma equipa sempre com eles, com o nosso objetivo. Sejamos educadores de infância, animadores, psicólogos, o objetivo é todos contribuirmos para o sucesso e para a felicidade da criança. Portanto, é reunir a informação toda e depois tomar uma decisão em consciência, sendo que nós decidimos sempre por aquilo que na altura achamos que é o melhor, e a decisão que seja uma decisão que nos traga aqui paz e que a gente fique tranquilos com a decisão que tomarmos. Alguma dúvida? Procurar aqui profissionais especializados, que podemos fazer esta avaliação depois de forma fidedigna, não é? Também de perceber, ter dados quantitativos que podem ser comparados com os pares, e depois sim, então, tomarmos em consciência. Ainda estamos muito a tempo, estamos em fevereiro a iniciar março, maio ainda está
ainda
quase lá, mas
ainda
temos tempo.
Não é? Dois meses pela frente, pelo menos, um mês de março, abril, dois meses
Exatamente. E meio
para tomar essa
decisão. Daí termos trazido este tema também para podermos ajudar aqui as famílias a decidirem consciência, e alguma coisa estamos sempre aqui.
Tatiana, em março voltamos com outro assunto. Até podemos desafiar os nossos ouvintes a darem-nos sugestões.
Olha, eu acho isso mesmo, que os nossos ouvintes nos podem deixar as sugestões de temas que gostassem de ver tratados. Eu tenho aqui assim dois temas, não sei se seriam do interesse, quase podíamos fazer uma sondagem, que era um bocadinho trazer, há aqui vários temas que podem ser trazidos, podíamos trazer este tema que a Silvia estava a dizer de como gerir a vida familiar com a vida pessoal, a vida familiar pessoal com a vida profissional. Podemos falar, por exemplo, de ataques de pânico. Nós temos ataques de pânico em adultos e também em crianças. Podemos falar de o meu filho tem o diagnóstico de autismo e agora, não é? Destas preocupações para os pais, da mentira, da raiva, há uma série das birras, há uma série de temas que podem ser interessantes. Deixar também aqui aos nossos ouvintes esta oportunidade para escreverem, para nos contactarem.
Vamos lançar esse desafio nas redes sociais para escolherem ou fazermos uma espécie de sondagem. Não queria usar sondagem neste período.
Ai, pois é, eu não estou nesta.
Mas é tentarmos auscultar os nossos ouvintes qual ou quais os temas que gostariam de ver aqui neste Trocado por Miúdos, para a primeira edição em março, que depois será anunciada naturalmente a data, não é assim,
Tatiana?
Exatamente. Muito bem, agradecemos às convidadas, às suas convidadas.
Foram incríveis, não é? Que foram aqui as duas, acrescentaram mesmo muito valor. Olha, não sei os nossos ouvintes, mas eu não dei conta quando olhei para aqui e vi que já estávamos quase aqui a terminar o programa. Pensei, bem, isto passou rápido. Super rápido, e acho que foi muito esclarecedor.
Um grande contributo que trouxeram, quer a Susana, quer a Silvia, um grande contributo para esta temática, que muitos pais nesta altura têm esse dilema, que têm que tomar uma decisão dentro de dois meses e meio relativamente aos seus filhos ou aos seus educandos, não é? Portanto, também temos que acrescentar esta parte. E, naturalmente, uma temática que é importante para quem tem filhos nesta situação, os chamados condicionados, não é? Ou condicional, que é naquele período entre 16 de setembro a 31 de dezembro. Muito bem. Susana, Silvia, obrigado.
Obrigada.
Tatiana,
obrigada.
Obrigado. Eu é que agradeço, a Rádio UF é que agradece, e até breve, até já, porque o tempo passa rápido.
Mas estamos aí, não é?
Voltamos a estar aqui neste Trocado por Miúdos. Obrigado.
Obrigada.
E um bom dia.
Por Miúdos, na Rádio F, esta quarta-feira, depois das 11 da manhã.